Agora sim, a Luciana vai falar conosco. A Luciana Boatella, que é professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Luciana, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, Luciana. Bom, ela está aqui pelo Skype, né? Falando aqui aos telespectadores da TVT, aos internautas da Rádio Brasil Atual e também da TVT. Luciana, inicialmente, vamos fazer aí um comentário a respeito da entrevista do ex-presidente Lula, né, para a Rádio Brasil Atual e para a TVT, feita pelo José Trajano e o Juca Kifuri. Como é que você viu, enfim, essa entrevista? Que pontos você considera importantes que você gostaria de destacar, que a gente tem outros pontos também a abordar com você?
Bom, eu achei o ex-presidente Lula muito lúcido, né? Impressionante como ele está conseguindo acompanhar esses tantos acontecimentos que estão ocorrendo aqui no Brasil. Me pareceu também muito revoltado, né, com a situação e também reflexivo a respeito do seu governo, né? Uma situação de injustiça que a gente juridicamente verifica, e ele trazendo aí reflexões importantes, especialmente pela última notícia, né, das mensagens trocadas, né? Mas eu fiquei realmente impressionada como ele está acompanhando e está refletindo sobre essa situação atual, mesmo estando preso, e a lucidez com que ele fez várias análises, uma longa entrevista.
Exato. Bom, a gente vai destacar aqui alguns pontos, né? Ele chamou de moleques irresponsáveis, né? Os procuradores, enfim, e tá realmente falando, né, que realmente ele estava falando a verdade, que eles estão mentindo o tempo inteiro, falando da Rede Globo de televisão, né, que é junto com os procuradores que fazem essa, que fizeram, né, toda essa ação, né, contra ele e contra o Brasil, na opinião do ex-presidente Lula, e tá até desafiando a Globo, né, para fazer um debate com o Dallagnol, o Moro e ele, né, para fazer esse debate. E por que será? Ele lança uma pergunta, né? Por que será que se o Lula, né, sempre quando ele dá entrevista, dá audiência, por que a Globo, SBT, enfim, as grandes emissoras não chamam ele para entrevista, não pediram entrevista, né? Queria que você também analisasse essa questão dos meios de comunicação.
Pois é, ele fez uma reflexão que eu até então não tinha vi, eu nunca tinha ouvido o Lula falar, né? A questão da democratização dos meios de comunicação. Para mim é um ponto importante da entrevista, quando ele analisa, não especificamente a Globo ou outro meio de comunicação, mas como nós temos 9 famílias no Brasil hoje que controlam os meios de comunicação. E como para uma democracia isso não é saudável. Então é importante. A importância da mídia hoje, não só da mídia mais corporativa, mas a importância da liberdade de comunicação e é importante que a democracia garanta isso, mas ao mesmo tempo esse controle. E o Lula justamente provoca isso, o poder que a Globo tem e efetivamente o poder que tiveram esses meios de comunicação na condenação dele. Inclusive, a pressão que é imposta, inclusive ao Supremo, a partir desse meio de comunicação. E ele dizendo que quer fazer o debate. Porque, de fato, o que nós temos hoje é uma prevalência de uma versão dessa história, de uma versão que condena o Lula, e uma versão que, a partir, a gente. Quem leu a sentença, quem acompanha mais de perto a parte jurídica, somos muitos juristas a questionar essa condenação. Mas, acima de tudo, quem condenou o ex-presidente Lula foi a mídia. A importância que os próprios procuradores manifestam nas mensagens. Então, eu acho que essa ideia do Lula seria interessante, mas eu duvido que isso vá acontecer, né?
Sim, claro.
Chamar para um debate público, duvido.
Luciana, bom dia.
Bom dia.
E essa tabelinha, na verdade, entre mídia, Ministério Público, também a Operação Lava Jato, de uma forma, ela continua, né? Principalmente na Globo, em outras emissoras também, alguns veículos, mesmo aqueles que adotaram uma postura um pouco mais crítica, como, por exemplo, o Estado de São Paulo, que a gente sabe que é um jornal que se beneficiou bastante de vazamentos ilegais da Operação Lava Jato, mas hoje já deu uma entrevista com o Sérgio Moro bastante extensa, inclusive. E aí eu queria, assim, que você analisasse essa questão de como se tenta naturalizar uma coisa que não é natural. Ou seja, a gente tem aí uma situação escandalosa que mostra a promiscuidade entre o Ministério Público e um membro do Poder Judiciário, e como que isso está sendo, como se diz na gíria, né? Como a mídia está tentando passar o pano nessa situação.
Então, talvez a maior ironia desse caso seja a gente perceber como a Lava Jato e o convencimento da população a respeito da condenação do Lula tenha se dado com base em áudios divulgados. A Operação Lava Jato, ela é toda construída, não no processo, mas numa combinação de um processo que agora a gente sabe que envolvia troca diária de mensagens de construção de versão, que uniu a acusação e o juiz Moro. Mas, por outro lado, boa parte do que a gente tem hoje como a construção da Lava Jato e o convencimento da opinião pública se deu justamente em decorrência desses vazamentos. Então, assim, eu particularmente sou extremamente crítica a esses vazamentos. Eu acho que a gente deveria ter e deveria ser garantido um pouco mais de cuidado na divulgação de áudios, na divulgação de mensagens privadas. Por outro lado, o que tem que pesar e o que pesa e sempre pesou é a própria ideia da liberdade de imprensa, da liberdade de informação, o que também é um valor importante. Só que o que a gente viu nesses últimos anos, especialmente nas empresas de televisão, foi a banalização, né, da divulgação de áudios, mas que hoje passaram a ser contestados pelas mesmas autoridades e por alguns meios de comunicação que sempre usaram desse método. Então, assim, se valeu até agora, por que que não vale? Né? Por que que subitamente se muda a posição sobre isso? Então, um pouco mais de coerência. Então, se esse foi o método da Lava Jato até agora para condenar alguém, por que não, e aliás com muito mais razão, utilizar esse método para levantar essa realidade, para mostrar essa realidade para a população e, quem sabe, poder livrar um inocente? Né? Juridicamente, inclusive, essa prova, por ser fruto de uma quebra de sigilo, ela não pode ser usada para outros fins, né? Mas ela pode ser usada para reverter uma condenação injusta, como eu acho que é o caso do Lula.
Exato. Luciana, o Lula falou da questão dos generais com vocação nacionalista, né? Ele tocou bastante nesse ponto. E a gente tem aqui a declaração mais recente aqui do general Eduardo Vilas Boas, né? Ele disse nessa quinta-feira, diz que ele teme que a crise envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, cresça de maneira que prejudique o país. Ele disse, abre aspas, do ponto de vista do ministro em si, eu tenho receio que isso venha a tomar um vulto que venha a prejudicar o país. E ele, enfim, disse que o que aconteceu em si foi relativamente muito pequeno. Podemos dizer que o Vilas Boas não tem essa vocação nacionalista?
Então, essa parte que o Lula fala da venda das empresas, da questão da Embraer, da quebra da Petrobras, eu acho que esse é um debate importante que a gente tem que fazer, e o Lula corretamente chama atenção. E bem como ele faz o alerta, que me parece que também a gente não pode ver o Exército, as Forças Armadas, como tendo a mesma opinião, como sendo um bloco que pensa igual. Dentro das Forças Armadas, claramente a gente percebe, né, que de um lado sempre houve uma tradição nacionalista, mas me parece que esses generais hoje em dia, pelo menos aqueles mais próximos a Bolsonaro, não se sabe pela conjuntura ou por alguma convicção prévia, né, estão claramente se colocando do lado, pelo menos permitindo, né, que o governo adote uma linha efetivamente não de defesa das empresas nacionais, não de defesa, né, do meio ambiente e da proteção, inclusive, à indústria nacional, que sempre foi uma bandeira ou tradicionalmente tem sido uma bandeira de militares, né? Por outro lado, quando a gente vai olhar para essa realidade, eu verifico também que é muito perigosa essa intervenção que cada vez mais a gente ouve. O que que o Exército, o ministro do Exército ou algum membro das Forças Armadas tem que ficar opinando sobre tudo, certo? Numa democracia, o papel das Forças Armadas está lá colocado na Constituição. comandante das Forças Armadas ou comandante do Exército, não é interlocutor de todos os temas. Porém, sempre que há uma situação envolvendo, por exemplo, algum julgamento do Supremo, especialmente quando envolve Lula, a gente tem visto nos últimos tempos twitters, né, que é essa nova moda de comunicação, e manifestações de comandantes das Forças Armadas, que, na minha opinião, deveriam permanecer calados. Pois eles não têm que ficar dando opinião sobre tudo, esse não é o papel deles. E digo isso com muito respeito aos militares, minha família, por parte de mãe, é uma família de militares, tem militares muito, muito honrados, mas o que a gente está vendo aqui nesse cenário, infelizmente, é um excesso e um perigo que eu vejo nessa excessiva intervenção dos militares na política. Eles não é esse papel deles. Já não basta o grande número de militares que estão colocados ali para cargos de governo, ainda mais nós temos agora que ficar ouvindo opinião para todos os temas. Esses militares têm que cumprir o papel constitucional a eles determinados e não querer vir para a política. Nós tivemos é uma história muito, muito errada, né? A ditadura nos mostrou como esse não é o papel dos militares.
Já falou de militares, vamos citar aqui a convocação, né, por parte do governo Bolsonaro, do general Luiz Eduardo Ramos, comandante militar do Sudeste, agora para a vaga do general Santos Cruz, né, na Secretaria de Governo. A gente lembra que o Santos Cruz, né, foi criticado, né, pelo Olavo de Carvalho, né, o guru aí do Bolsonaro, e ele tá na ativa, né, quer dizer, é mais um militar, só que não na reserva, mas da ativa, compondo o governo, cada vez mais militar, né, Luciana? Como é que você viu isso?
Eu não só não fiquei surpresa, porque isso já estava sendo, né, comentado há um tempo, mas, sem dúvida alguma, chama atenção a gente, nessa conjuntura, ter que lidar com uma indicação do militar da ativa, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente observar que esses militares, eles estão, não devem estar muito contentes também com a forma como está sendo conduzido esse governo. Porque, de fato, esse ideólogo Olavo de Carvalho, né, é um nível de fazer política e de diálogo, né, muito violento, muito baixo nível, e isso, de certa forma, afetou o então, né, ministro Santos Cruz. O que eu entendo é que a gente tem que acompanhar com muita atenção essas mudanças no escalão, mas, de alguma forma, me parece também que está alguma tensão interna dentro dos militares em relação a essa forma de governar do Bolsonaro. E esse peso que tem esse ideólogo, né, que se dizia astrólogo, na condução dos rumos da nação. Isso é muito grave. É não só um papel fora da Constituição, que os militares estão tendo nesse cenário, mas figuras como Olavo de Carvalho, que não tem nada que opinar nem atacar, e que estão ganhando grande peso dentro desse governo Bolsonaro, né? É cada atrapalhada, inclusive envolvendo família, que a gente vê que não é um governo sério. Mas o problema é que o poder que esse governo tem. Então, eu penso que a gente tem que acompanhar com muita atenção, especialmente esse envolvimento de militares.
Tá certo, Luciana. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima.
Obrigada.
Falamos aqui com a Luciana Boatê, ela é professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.